Este é o Segurança Legal, episódio 287, gravado em 2 de julho de 2021, 12 erros do DevOps. Neste episódio, com base em um artigo, comentamos os 12 erros mais comuns das equipes de DevOps.
Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Com o oferecimento Brown Vibe Consultoria.
Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo vacinado Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem?
E aí, Guilherme, tudo bom, meu amigo também vacinado Guilherme Goulart? Finalmente, né, cara? A gente usa antivírus do quanto é canto, faltava um antivírus para essa porcaria, esse corona devidamente instalado.
Um pouco mais tranquilo.
No nosso, como é que é? Nosso biological vessel.
Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, podcast@segurançalegal.com no e-mail, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Na realidade, a gente responde mais no Twitter, né? No Facebook a gente não olha muito. Tem o Instagram também, que eventualmente a gente troca uma ideia por lá, né? Mas é muito. O Twitter é o que a gente presta mais atenção.
O Twitter é mais fácil, né? A coisa é mais ágil pelo Twitter.
E o e-mail.
Que tem a Camila lá que acompanha o e-mail para não deixar falhar o e-mail.
Eu até acho que os nossos ouvintes acabam se. Também acabam interagindo mais conosco pelo Twitter mesmo, né? Eu acho que é a rede que tem mais a ver aí com a nossa audiência. E também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal. E também no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Todos os links vocês já sabem lá no nosso site. Vinícius, esse tema de hoje aqui, os ouvintes já devem ter, e as ouvintes, né, já devem ter se dado conta que a gente traz aquelas listas que eventualmente a gente reclama, né? Ah, aquela coisa de trazer listas e tal, para chamar um pouco mais de atenção. Mas o Vinícius trouxe essa listagem aqui, que na verdade é um artigo do Chris Romeo, né, Vinícius? E ele também tem um podcast, e ele gravou sobre esse artigo dele no podcast dele, e a gente também vai fazer o mesmo hoje aqui, né?
Exatamente, a gente vai copiar isso. Esse episódio é um episódio que já vem com uma indicação de um podcast bem interessante, tá? Especificamente sobre segurança em aplicações, tá? Que é o nosso. Agora já tá separando aqui, tá aqui, ó. É o Application Security Podcast.
Olha.
Application Security Podcast. E eles têm MP3, obviamente, pra gente ouvir MP3. Nossa, isso é velho pra cacete falando MP3. Mas tem em todas as plataformas, você vai encontrar o podcast deles. A gente vai deixar um link pro site deles aqui no show notes também, pra quem quiser acompanhar o podcast. A qualidade dele é muito boa, tá? Do podcast deles. E também o link para o artigo também vai estar ali. E eles gravaram, entre os vários episódios deles, eles gravaram um episódio sobre esse artigo do Chris.
Faz parte do podcast.
Tá. O podcast, na verdade, como o nosso, que está vinculado à Brown Pipe, é uma empresa da área de segurança, O podcast dele está ligado à Security Journey, que é a empresa do Chris, cuja empresa é o CEO.
Entendi.
Então, cara, é exatamente a nossa situação aqui. Somos duas pessoas que são numa empresa de segurança que resolveram gravar um podcast e fazer um podcast. Eles fizeram a mesma coisa. E eles estão, só para a gente ter uma ideia aqui dos episódios, eles estão no episódio de número... Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui no meu tocar pra ver o número do último episódio deles.
Eu tô vendo no site
aqui. Pá, não tem número. Não tem número. Tá, mas assim, ó, já faz um tempo que eles fazem. Tá? Se você encontrar assim, ó, a minha lista aqui, tô rolando pra baixo que eu não... O primeiro episódio que aparece no meu celular aqui é de 2016, 13 de setembro de 2016. Uh-huh. Tá? É o primeiro episódio dele, sim. Tá? É o Introduction and Why a PSEC. Tá?
Legal.
Então, eles começaram em 2016. É, 4 anos depois do Segurança Legal, mas, né, tá aí, tá valendo também. Não, mas faz o pessoal tá falando e coisas muito boas, viu? Vale a pena escutar.
Legal. O Chris, então, traz esses 12 erros que, na verdade, quando vocês forem ver, quem tiver mais interesse pode ir sempre na fonte original ali pra ler e tirar suas conclusões. Na verdade, ele traz 12 erros, 12 questões, né, falhas, que ele diz, mas erros... E também depois ele traz algumas orientações sobre como resolver aquele problema, aquele erro, enfim. E ele nomeia cada um deles, alguns nomes até meio estranhos, a gente vai ver. O primeiro deles, inclusive, é nome e marca. O que, que isso quer dizer? Qual é o erro que está envolvido aí com nome e marca em relação aos DevOps?
É, pelo visto ele também tem ele também tem o mesmo problema que a gente tem, né? Quando a pessoa começa a usar muito nome, tá, né? Começa muitas variações de nomes,
jargões. Tentando
jargões, e aí o cara que vai falar sobre o tema para mostrar que ele tá por dentro fica falando, citando os vários jargões e vão lá, né? E tu, quando tu vê o mão na massa, nem sempre a coisa se concretiza. Bom, mas vamos lá. A linha que ele coloca é o seguinte, tá? Vamos simplesmente... Ele falando, tá? Vamos simplesmente chamar de DevOps e ensinar todo mundo que não existe DevOps sem segurança integrada no processo.
Uhum.
Ok? Então, assim, não tem mais como tratar a segurança de uma maneira separada. Segurança tem que estar no processo de desenvolvimento de qualquer tipo de software, qualquer tipo de solução, tem que se pensar em segurança. Ah, então, não tem mais o que discutir com isso, seja lá qual for o nome que você use, segurança não pode ficar de fora. Tá?
Certo.
Então, a gente tem que estar ciente disso. Quer chamar de DevSecOps? Quer chamar de SecDevOps? Quer chamar de... Beleza, mas entenda que tem segurança junto no meio sempre.
A inovação de modelos mais antigos aqui seria você colocar dentro dos fluxos de desenvolvimento atividades e práticas de segurança durante o desenvolvimento e não esperar até o fim, seria isso?
É, a gente tem que... Independe do nome. Claro que ele está criticando só a discussão do nome, tá?
Entendi.
Não perder tempo na discussão do nome. E sim, a coisa tem que fazer parte, ela tem que estar imiscuída, digamos assim, na, em todos todas as etapas do desenvolvimento de um processo, de um sistema, tá? Ou de uma aplicação. Não pode ser uma coisa que deixa para ver lá no final. Depois tem uma falha que ele levanta, que é a questão do gatekeeper, né, que nós vamos ver adiante.
Uhum. A segunda... A falha dele aqui seria o grafo infinito. Como assim?
Aqui é aquela coisa de tu ficar fazendo aqueles... Sabe aqueles loopings?
Uhum.
Primeiro faz tal coisa, depois faz aquilo, depois repete tudo de novo.
Uhum.
Cara, o que ele recomenda aqui, tá? É que em vez de simplesmente ficar apontando segurança num grande retângulo, como ele coloca, tá? É colocar dentro do pipeline, ou seja, dentro da agenda, vamos chamar assim, né, para quem não está acostumado com o termo pipeline, mas dentro da agenda do desenvolvimento lá das diversas novas funcionalidades que vão sendo colocadas no software à medida que ele vai sendo construído, dentro da agenda, dentro dessa agenda, a segurança deve ser visualizada ali no meio. Então a segurança ela tem que estar, ela tem que fazer parte, né? Tem que ser vista como um elemento inserido em cada uma das etapas, em vez de a gente ficar pensando naqueles ciclos infinitos de coisas que não mostram muita coisa. Né? Tá, afinal, quando é que eu vou fazer isso aqui de fato?
O terceiro, Vinícius, é a segurança como um time especial, né? A equipe de segurança como um time especial e a falta de colaboração. Presumo aqui a falta de colaboração entre os componentes.
Exatamente, e é bom a gente colocar aqui que a gente está fazendo os nossos comentários em cima do que eles falaram, mas não é literalmente aquilo que necessariamente eles falaram, tá? Então, fica lá o artigo para quem quiser depois fazer o tira-teima, comparar as nossas avaliações com o que eles colocaram lá. Mas, feita essa ressalva, tá? A questão de colocar o time de segurança como um time especial, de alguma maneira, apartado do resto do processo, tá? Ou, como ele coloca ainda, a falta de colaboração entre os times. Tu precisa, e a gente já sente isso, nós já sentimos isso na prática, né, Guilherme, na Brown Pipe mesmo, cada vez mais uma necessidade de se aproximar dos desenvolvedores, não só avaliar a aplicação, depois dizer, ó, tua aplicação tem problema aqui, 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 mas tu conseguir sentar com os desenvolvedores para ajudar na definição das questões relacionadas à segurança, lá quando está mesmo planejando o desenvolvimento de software, antes de fazer qualquer código. E, ao mesmo tempo, e isso o próprio Chris coloca aqui no artigo dele, quem vai fazer a avaliação de segurança tem que ter um mínimo de noção de como é que se programa. Tá, na real, isso é muito pouco, tá? Tem que saber programar. Porque se você... Isso é bonzinho dizer que o cara tem que ter pelo menos uma noção de uma linguagem. Não, o cara tem que ter noção de mais de uma linguagem. Então...
Mas tem que sempre, ser meio, mas tu acha que...
Ele tem que ser meio agnóstico com relação à linguagem. Tem que saber programar, né? E entender os vários paradigmas de programação, vamos dizer
mas,
assim.
Fala, mas será que tu não tá te referindo aí a certas atividades dentro da segurança da informação, que de repente você pode ter o cara que seja especialista lá em um tipo de solução, um tipo de não firewall, por exemplo, e isso não necessariamente vai envolver uma competência de programação dele. Será que isso não está mais relacionado, por exemplo, com um teste de invasão? Com...
Não esquece que o contexto dele
é
aqui
DevOps.
É DevOps, é desenvolvimento.
É verdade, não, tem razão.
Ainda assim, meu amigo, ainda assim, já que você fez essa provocação, levantou essa bola, eu vou chutá-la.
Manda bala.
Eu sempre, tu deve lembrar isso, a gente já faz uns bons anos que a gente trabalha junto, né? Mesmo antes da Brown Pipe, e tu lembra que eu colocava assim, olha, firewall, a gente não fala configurar um firewall. A gente tem que falar programar um firewall.
Uhum.
Porque um firewall é uma série de ifs, uma série de condições, e tem uma relação lógica entre aquelas coisas. Isso não sabe fazer isso, meu amigo. Tu não consegue programar, tu não sabe lógica, uhum. Né? Tu vai ter problema fazendo firewall. E aí o problema de. O resultado são um monte de firewall que a gente vê por aí, a maneira como é configurado. Muitas vezes é falta de lógica. Uhum. O erro das regras, falta de lógica.
Faz sentido.
Então, cara, programar, tem que saber programar. E até acho que a gente colocou nisso em um dos episódios de Segurança Legal que a gente falou sobre o que tem que saber.
Uma carreira,
e tal.
Pode ser.
E eu devo ter falado sobre programação, tá?
Uhum.
Devo ter... Não vou dizer que com certeza absoluta que vai que eu perco um dedinho.
Uhum. Tá.
Bom, mas isso, tá? Então, assim, ó, segurança é algo que cada vez menos a gente tem que ver como sendo algo externo, que alguém vai verificar, que alguém vai fazer, e cada vez mais tem que ter uma proximidade da equipe de desenvolvimento. Tá? A gente vive, a gente já trabalha bastante tempo nesse mercado para ter vivido várias situações, né, Guilherme? Desde a situação que tu não tem contato zero com o desenvolvedor, né, com a equipe, aí tu só faz a avaliação do software lá na ponta quando terminou o desenvolvimento, aí tu gera um relatório com os problemas, aquela coisa toda. Tu retorna esse relatório muitas vezes ele segue aquele mantra do fazer para o board da empresa, para os CEOs e, né, e tudo mais da empresa conseguirem entender qual é o problema, mas com pouca informação para quem desenvolve poder estudar e sacar, bom, eu vou passar a fazer desse jeito aqui para resolver esse problema.
Uhum.
Por essa razão, há algum tempo a gente começou a alterar os nossos relatórios para indicar, né, nos nossos relatórios, indicar uma série de referências, literalmente, para o pessoal poder estudar e se aprofundar para resolver, assim, visando com o olho lá no desenvolvedor,
uhum.
Na equipe de desenvolvimento, não apenas fazer o CEO da empresa compreender o que está acontecendo.
Certo.
Acho que a gente sempre teve esse mote assim, de fazer o pessoal mais para cima no organograma entender. E muitas vezes, sim, o pessoal comete muito... Às vezes se descuida do quem está mais abaixo no organograma ou no lado ali da segurança.
Uhum.
Então, segurança é importante, sim, mas é mais um elemento que tem que estar integrado no desenvolvimento
do software. O quarto, Vinícius, é DevOps definido pelo fornecedor.
Yep, isso aqui para mim se aproxima um pouco do item número um, tá? Da falha número um, uhum. Que ele coloca de ficar discutindo o nome, tá? Que à medida que isso aqui se popularizou, a questão de DevOps, e agora DevSecOps, ou SecDevOps, ou seja lá o que for, agora que isso se popularizou, está surgindo um monte de ferramentas voltadas para isso aqui.
Sim.
Voltadas para a implantação dessa forma de conduzir as coisas, que é bem interessante, tá?
Uhum.
Eu, de forma alguma, critico isso, acho que é muito legal. Mas... O que ele chama atenção, tá? E na experiência dele, o Chris aí colocando, é que a gente deve, a partir da nossa arquitetura, a gente procurar as soluções que mais se adequam, ao invés de tentar pegar o, assim, aquilo que um fornecedor diz que é e tentar fazer como ele diz que deve ser.
Uhum.
Então, muito cuidado ao tentar pegar coisas meio prontinhas e trazer tudo para dentro e dizer, não, nós vamos fazer assim como o fulano. Talvez não vá se encaixar na tua realidade. Talvez não vá servir para o teu fluxo. Então, a recomendação que ele dá, que é uma das falhas das quais, sobre as quais a gente deve aprender, é que você deve partir da sua arquitetura, das suas características, para daí encontrar as soluções que melhor se adequam.
Uhum.
E não o contrário.
Uhum.
Então, ele diz assim, defina o seu DevOps. Não deixe que fornecedores definam o DevOps para você. Dentro do contexto de qualquer solução que eles venham fornecer.
Sim, porque ele está interessado muitas vezes em ti, sobretudo aquele que vende a solução, né? Ele quer te vender a solução.
Tem que se encaixar na solução dele, claro. Se ele não pode modificar a solução dele, ele vai te dizer que o jeito que ele implementou na solução é o melhor.
Uhum. E eu acho que tem um pouco, essa quarta aqui tem uma relação com a quinta também, que é uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, né? A ligação entre segurança e marketing, segurança e notícias, né? E como, às vezes, a segurança é vendida, né? Mas o item 5 aqui é a paixão cega pelos termos de marketing.
É, aqui ele coloca o seguinte, cara, é bem interessante. Em cada um desses itens, ele tem uma linha que ele destaca, tá? Uhum. E pelo menos essa, eu imagino que todo mundo que está nos ouvindo aqui vai lá ler, porque vale a pena. Ele diz assim, siga as melhores práticas, mas deixe o marketing, os termos de marketing para os marqueteiros. Tá? Então ele coloca lá. Então, em vez de ficar... assim, ele coloca que o marketing não é uma coisa necessariamente ruim, é como ele começa a colocar as coisas, uhum. Tá? Mas ele fala para a gente não se apaixonar pelos termos de marketing, né, que são utilizados, e ele cita um desses termos, que é o shift left e shift right dentro do DevOps.
Uhum.
Tá? E coloca aqui, o shift left é quando tu, no início do processo, tu começa a considerar a segurança em cada um dos passos que tu tá realizando. E o shift right, tu adapta as ferramentas de segurança, as tecnologias no teu ambiente de produção, para reforçar a tua capacidade de lidar com as coisas. Então ele diz assim, nenhum deles está errado, que eu tô trazendo literalmente, tá? Do que ele falou. Ele dá qual é o melhor advice, aí eu deixo vocês olharem lá, não vou traduzir aqui o melhor advice dele, ele diz que o que é melhor fazer, uhum. Se é shift right ou shift left, ou começar por qual deles, ele fala no artigo dele, mas ele diz que o detalhe é o seguinte, que quando tu faz de um termo da forma isso aqui, quando tu inicia do left e do right, né, quando tu faz das duas coisas, tu tá voltando de novo para o que se chama já há 20 anos de Secure Development Life Cycle,
uhum.
O SDL já de 20 anos atrás. E ele chama atenção para que quando a nossa estratégia da organização ela é direcionada de acordo com termos de marketing, você está fadado, né, a falha.
Uhum.
Ok? É isso que ele chama atenção. Então, independente do termo de marketing sendo utilizado, verifica o que é melhor prática, verifica em consonância lá que a gente leu no 4, né, que é o DevOps definido para o fornecedor, verifica o que funciona para ti, né, e executa. Tá? Não fica perdido em termos de marketing.
Eu acho que essa é uma área, toda a área atualmente, talvez seja um sinal dos tempos atuais, enfim, da questão do espetáculo.
O sinal dos tempos.
Que é, você tem modas, né, em certas áreas, né, no direito é assim agora, tem. O pessoal agora tá começando a falar do tal do visual law, que particularmente, eu não quero arranjar nenhum inimigo aqui, mas eu acho uma bobagem, assim, sabe, que é você fazer as petições mais com desenhozinhos, mais bonitinhos, enfim. Então, você até pode usar esse tipo de recurso, assim, para uma proposta, né, para questões, assim, um pouco mais simples, mas às vezes numa petição, ou às vezes num texto legal, você vai ter questões complexas ali, que você vai ter que, né? Não adianta tentar simplificar aquilo que é complexo, simplificar demais aquilo que é complexo, você perde a conta e perde o controle, às vezes, de coisas que são complexas, que vão ser chatas, que você vai ter que ler e é chato, sabe? Sabe aquela história de você querer deixar tudo divertidinho, tudo bonitinho, tudo com gifzinho, enfim. Então, eu acho que talvez o lance do marketing aqui, e o próprio pessoal lá do New School of Information Security fala sobre isso, né? A gente saber dosar e saber entender bem quando aquilo é simplesmente uma propaganda ou uma questão de marketing ou um hype ou um modismo daquilo que realmente é importante, do core da coisa toda, né? Não sei se tu concorda ou não.
Concordo, cara. A grande falha é tu fazer... O grande problema é o seguinte, eu não vejo de uma forma tão crítica o uso de recursos visuais, né? Até esses dias eu compartilhei contigo, não era tanto só recurso visual, mas era uma animação lá do uso de bolotas lá para demonstrar uma teoria envolvendo grandes números, né? E o que é uma coisa muito interessante, só que o que tem ali? Ali tu tem uma maneira simples de representação de um problema complexo, e junto com aquilo ali, né, ou seja, integrado com aquela demonstração simples de algo complexo, tu tens um cara com conhecimento do que ele tá falando ali. Uhum. Tem conteúdo, é isso que eu queria dizer. Tem conteúdo junto. Então, me incomoda muito, e aí sim eu critico ferozmente, eu fico muito bravo quando assisto esse tipo de coisa, é quando o negócio é muito bonitinho, e agora eu tô usando no diminutivo justamente pra... Uhum. Já com um olhar crítico, né? Quando o negócio é muito bonitinho, mas ele é ultra deficiente em termos de correção de conteúdo, precisão e tudo mais. Uhum. Então, essas super simplificações que vêm desacompanhadas da informação, do conceito, daquela coisa mais... do conteúdo que é mais importante, da carne da coisa, uhum. né? Eu tenho... Aí sim eu não suporto, assim, não. Uma coisa que eu me sinto enganado, inclusive. Pra ser bem franco, não, assim, a sensação que eu tenho de estar sendo enganado.
É infantilizado, às vezes, me parece.
Assim, exatamente. Sabe, às vezes é tratado como idiota e tal.
Você,
né?
Precisa de um desenho pra entender um problema complexo, sabe? Ou será que tudo pode ser... Que é um negócio do design law, né? O Lenny Streck, que é um crítico, um jurista crítico e da hermenêutica crítica, ele... Será que eu posso simplificar qualquer coisa no direito? Tudo? Será que tudo precisa ser simplificado? Será que ninguém mais tem a competência de conseguir entender problemas complexos? Porque o que a gente está falando aqui é de resolver problemas complexos, né? Complexos, ou seja, você vai ter que lidar com coisas complexas, faz parte da vida, né? Fazer o quê? Alguém vai ter que lidar com problemas complexos do mundo. O cara vai pra Lua, tu não vai ir pra Lua construir um foguete, a não ser no joguinho aquele, como é o nome, o Kerlin.
O Kerbal Space Program. Que eu, inclusive, recomendo fortemente.
Sim, e ainda assim é difícil.
Para adultos, né? E crianças.
E ainda assim é difícil de fazer.
Dependendo do que tu faz lá, é difícil. Tu pode ter que bolar algumas coisas bem. Kerbal Space Program, e aí?
É super famoso.
Quem já tá ligado? Não, é muito bom, cara. Assim, em 2014 eu comecei a jogar esse negócio e. Assim, para quem não conhece, procure Kerbal com K, Kerbal, tal como se fala, Kerbal Space Program. E ano que vem sai a versão, finalmente sai a versão 2.0, cara. É. Cheio de coisas muito legais vindo
legal.
Ali. É muito legal. Mas
o que eu queria dizer é que nessas, a não ser num joguinho como esses, ir à Lua é algo que... uma tarefa absurdamente complexa, com uma série de variáveis... com problema, as pessoas vão ter que gastar muito tempo para resolver certos problemas, e às vezes quando a gente começa a tomar muitos atalhos, a gente perde a conta ou perde o essencial da coisa, né? E você fica na superfície do problema, que é... E isso a gente vê, né? Às vezes as pessoas parecem que têm medo de entrar de cabeça no problema, né? Ficam só transitando ali na superfície e tal, e aí quando você entra de cabeça no problema, às vezes se assustam, né? Não sei se isso tem...
Cara, eu tô assistindo uma série no... Acho que é no Netflix, que é Away. Que é a história de um pessoal que tá indo pra Marte, tá? Uhum. Só que é bem legal, não é assim daquele tipo que o pessoal pira e começa a matar todo mundo dentro da
Eu
da,
acho da, que eu da, já da vi, cápsula. Já vi essa série. Que tem uma guria que deixa a filha na Terra, não é? Tem um conflito com a filha, com o marido, assim.
Isso é bem interessante.
Bem bacana a série.
Bem bacana a série. E tem uma hora lá que eles têm que dar um pau lá no sistema de depuração de água lá deles.
Sim, sim. Você tem que desmontar, né?
Não, e aí tem o backup não é lá essas coisas, né? E eles ficam naquela assim, tá, vamos tentar desmantelar os dois pra tentar consertar o principal desmanchando o backup. Mas olha só, se tem o backup, né? Bom, enfim. Aí eles desmancham o negócio e o negócio tem mais de 4 mil peças, cara.
Uhum.
E aí eles começam a ter problemas pra botar de volta, eu não vou estragar o filme, né, esse episódio, mas deve ser o quarto, quinto episódio da série.
Tem mais uma temporada, né? Ou acabou, eu não lembro agora.
Não sei, faz pouco que eu comecei a assistir. Faz pouco, não faz muito tempo.
Tu não viu a parte que ela morre, então? Ah, não, tô brincando, ninguém morre.
Okay,
ela não vai morrer. Pronto, tô só brincando.
Cara. Ah, vamos lá, que a gente tava no quinto,
sim, sempre pro sexto. O sexto é uma coisa meio freudiana, que é aqui a inveja das grandes empresas.
Cara, ele quer dizer assim, não adianta tu ficar olhando para as grandes empresas, ele até lista o exemplo aqui, ó, o acrônimo FANG, né? Ah. Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Ah, o que é que o Google faz? O que é que o Facebook faz? Cara, o que eles fazem talvez não seja exatamente o que você tenha que fazer. Claro. Né? Então, muito cuidado ao pegar essas empresas como referência, como sendo o padrão a ser seguido. Até porque algumas delas, em certas situações, não servem para o padrão.
É.
Mas, enfim... Esse é outro problema.
Principalmente em proteção de dados.
Não ia ficar falando disso, mas tudo bem. Então, o que ele coloca é... Deixe a inveja das grandes companhias para outras pessoas.
Uhum.
E ele chama atenção, uma das coisas que eu vou chamar a atenção aqui, que ele coloca, que é o progresso incremental. Uma ferramenta aqui, uma ferramenta ali. Ou seja, vai implementando as coisas gradualmente de uma forma sólida. Agora, isso eu estou acrescentando, tá? Uhum. Então não adianta fazer uma mega compra, que nem quando a gente vai nessas lojas de ferramenta. Isso é um negócio que tem. Eu sei que não quero ser sexista aqui, mas normalmente homens têm essa coisa, mas deve ter mulher que também tem a mesma.
Ah, Tati. A
mesma.
A minha esposa adora.
A Tati é a tua esposa adora isso, né? Adora. Tu entra num negócio cheio de ferramenta, tu sai comprando coisa que tu não precisa. E depois tu nem lembra que tu tens. Tá, eu comprei uma vez uma serra-copa que eu achei que um dia poderia utilizar, mas que eu não estava precisando naquele momento, guardei. Comprei outra esses dias, sem me dar conta. E é caro uma serra-copa boa, cara. Bom, do metal bom é caro pra cacete. Bom, mas enfim. Então, vai implementando aos poucos e vai implementando de forma sólida. Não tenta fazer tudo correndo porque você viu que uma determinada empresa de consultoria elencou que as 10 maiores empresas do mundo usam essas coisas aqui. E vai sair tentando utilizar.
Boa sorte. Você acaba tendo também uma pressão, por outro lado, às vezes, né? Seguir o que os grandes estão fazendo pode dar para algumas empresas, em alguns ramos, um certo conforto de, olha, se a IBM está dizendo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Ou se a IBM fez, eu vou fazer, entende? Vinícius, o sétimo aqui é pipelines muito complicados ou complicadas e o senso de urgência.
Aqui ele coloca que... Assim, não adianta ficar criando, pelo menos se maravilhar com a ideia de pipeline, né? E que tu pode meter 200 ações lá para serem feitas em não sei quantos pipelines em paralelo, tá? Então, não adianta ficar fazendo isso para parecer bonito. Tem que fazer alguma coisa simples que tu consiga acompanhar, consiga de fato executar e não seja uma coisa que tu fica toda hora mudando porque não consegue cumprir o que tá ali. E resistir a isso é um grande problema, né? Porque, tá bom, a segurança não deve trancar as coisas, mas ao mesmo tempo, tá, sair correndo para fazer tudo na hora, que nem ele coloca aqui, everything now, é uma coisa que a gente percebe, tá? Uhum. Em que se atropelam as questões de segurança para, cara, tem que fazer agora, vamos tocar-lhe ficha, então vamos com calma, tá? E o pipeline, nem o CEPAD, para quem não está acostumado com o termo, você pode entender isso como uma agenda de tarefas a serem realizadas.
Uhum.
Né? Uma lista de tarefas a serem realizadas, organizadas de uma determinada maneira. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para realmente não tornar complexo demais esse acompanhamento, tá? Para você não perder a visão do projeto em andamento e conseguir, de fato, fazer as coisas acontecerem sem cair na tentação de fazer... tudo agora, ou para ontem, como a gente costuma dizer, né?
Uhum.
Então, ele coloca mais algumas sugestões lá, não vamos citar todos aqui de novo, fica o artigo no show notes, tá? para quem estiver interessado em se debruçar com mais calma aqui em cima disso, eu recomendo. Mas, em essência, é isso.
Uhum. E aqui tem uma coisa também que, às vezes, a gente... Empresas, e nós, até na nossa própria vida privada, né, quanto à questão da urgência, às vezes as empresas, as pessoas... jogam contra si na questão da urgência, deixando coisas muito importantes para depois, ou deixando de se preocupar com certas questões que têm prazos, enfim. E aí, quando você pega a áreas mais reguladas, e agora com a própria LGPD, né, agora em agosto com as sanções, você tem muita gente ainda, muitas empresas ainda que não estão né, adequadas. A gata tá miando aqui, não sei se está vazando. Sim, tá vazando?
Dá pra ver.
Tudo bem, fazer o quê, né? Mas enfim, então tem essa questão também, é uma questão de organização, né? E a LGPD tem mostrado muito isso mesmo, né? Como aconteceu também com a GDPR. Brasil, né?
Não. E o ser humano adora... Aliás, o pessoal fala muito mal, né? Ah, vamos ver se é uma lei que vai pegar, porque Brasil é Brasil. Cara, tem... É só olhar as multas, né, na Europa que estão sendo aplicadas lá pra ver o que tá acontecendo lá. Mas tem várias empresas que resolvem também não fazer as coisas direito. Mas o que é interessante é essa questão do que o ser humano tem, né? Eu não sei se isso é freudiano ou não, tá? Mas não vou me arriscar a dizer que ele é freudiano, porque eu já não consigo fazer essa ligação agora. Ou é junguiano. Mas a questão é se... o ser humano adora trocar um ganho futuro... mas que está mais distante no tempo, né? Um ganho maior no futuro por um ganho menor imediato.
Uhum.
A gente adora fazer essas coisas.
Esses são os vieses, né? Os tipos de vieses na tomada de decisão, acho que é. Não sei se é psicanálise, eu acho que está mais perto da economia, tá, o comportamental.
Minha nossa, tá, cuidado. Cuidado, quem quiser ouvir um podcast de psicologia... não é o Segurança Legal, tá? É o Psych Files. O que eu recomendo. Psych Files é muito bom. É um dos melhores de psicologia que eu já ouvi.
Vinícius, o oitavo é, a gente nem traduziu, Security as Gatekeeper.
A gatekeeper, seria um guardião do portão ou do portal.
O goleiro, né? O goleiro.
Não, goleiro não, pelo amor não. Aí que escolheu, eu saio daqui agora. Cara, esse termo Security as a Gatekeeper, a gente encontra em... Assim, vários autores fazem referência a esse termo. Brooke Schoenfield, que é da todos esses são da área de segurança, tá? Daí tem o Ian, que escreveu o livro Threat Modeling, que eu esqueci o sobrenome dele. Yank Tarandav, acho que é. Uma hora dessa a gente fala sobre threat modeling e eu dou as referências direitinho. Uhum. A gente pode gravar um episódio sobre isso. E eles falam, todos eles são unânimes em colocar a questão da security não ser uma coisa que acontece em um dado momento e que vai passar pela... Assim, primeiro tu faz tudo, aí tu vai passar num certo ponto que vai haver uma checagem e ali tu vai ver se tu pode seguir adiante ou não. Tá? E aquela coisa meio antipática do cara de segurança, né? Chega, cara, olha, não, isso não pode, volta. Então, assim, eu vejo isso como parte de outros que ele citou ali pra cima, tá? De a segurança tá mais... Ela tá mais integrada com cada um, se pensar em Agile, etc, né? Que tá diretamente vinculado com DevOps. Tu vincular com os sprints, com as pequenas partes que tu vai resolvendo, com as pequenas funcionalidades que tu já tá assim, tá, vou ser uma nova funcionalidade. Tá, passa pela questão de segurança ali e tal, não deixa tudo pro final pra ser barrado lá na ponta pelo cara da segurança. Tá? Ou pela equipe de segurança, ou coisa parecida. Se a gente conseguir fazer com que a segurança efetivamente se torne algo... tá mais streamlined, né? Tá no dia a dia ali do desenvolvimento, tem aquela proximidade da equipe de segurança com a equipe de desenvolvimento, tu consegue falar, os dois se aproximam, né? O cara do desenvolvimento entende um pouco mais de segurança, o cara de segurança compreende um pouco mais do desenvolvimento. Se a gente tem essa aproximação e aí tu consegue rolar até ele fala aqui em praticar empatia, né? A gente consegue vencer essa barreira que normalmente é levantada quando se faz avaliação num sistema depois já pronto, tá? Que é desenvolvedores entrarem na defensiva e aí começar uma disputa de se aquilo é um problema grave ou não é, se é de um risco alto, médio ou baixo, ou seja lá o que for, né? Uhum. Não é que isso não é bem assim, ou para explorar tem que ser assado e... para que não se entre depois na a discussão que vem a seguir, que é como corrigir o problema, a solução para isso, de fato, é a gente conseguir integrar a segurança, e isso significa integrar as equipes de segurança e desenvolvimento, e inclusive de analistas, né? Uhum. Não só de desenvolvimento, mas analistas também. Então, se a gente conseguir fazer isso, aí a gente tem uma coisa legal para funcionar. Caso contrário, lembrando que o título do artigo do Chris aqui são falhas, né? Uhum. São coisas que deram errado, é tu colocar a segurança como sendo esse guarda na porta que simplesmente barra as coisas e briga contigo se tu não tá vestido adequadamente para passar pela porta.
Eu acho que tem aí esse aspecto psicológico, né, de uma certa rivalidade. É, da segurança às vezes vista como um jogo que o cara tem que ganhar, né? E como uhum, se sim. o...
Um jogo de egos.
É, eu não sei nem se é um jogo de... Não sei nem se
é... Às vezes é.
Não, às
vezes,
vezes é, mas eu não sei se é intencional. Eu não sei se o cenário da segurança em geral não te coloca como se tu estivesse num jogo que tu precisasse ganhar, né? Aquela história da gamificação, né? É uma coisa também sim, que às vezes me incomoda um pouco. Não que eu seja totalmente contra, mas me parece que às vezes também é tratar as pessoas meio como crianças, sabe?
Cara, mas assim, antes.
Não, mas só pra concluir aqui, eu acho que talvez o cenário, a dinâmica da coisa, te coloque como se fosse um jogo de ganhador e perdedor, né? E aí, função disso, tu tem o cara que foi o ganhador e o outro que é o perdedor, e aí tu tem aqueles mal ganhadores, como tem os maus perdedores, né? E aí me parece que se trata de você partir por uma dinâmica de colaboração, né? Embora pareça meio óbvio isso, mas não é nem sempre isso que acontece.
Eu concordo contigo, e gamificação hoje, né, tu pode jogar jogos que tem que um tentar matar o outro, uhum. né? Ou tu pode jogar jogos que um tem que competir, com um que tem que se juntar com o outro pra ganhar do jogo.
É verdade.
E aí segue uma dica para os pais de plantão, o jogo Bandidos, da Paper Games. Uhum. Tá? Nós não estamos ganhando nada pra fazer esse problema. Bandido, da Paper Games.
É infantil? Tá? Joguinho
de carta muito legal. Cara, dá pra jogar tranquilo entre adultos e tal, bem, bem de boa. Uhum. Mas eu peguei pra jogar com meu filho, e tava num esquema muito de competição, sabe? Uhum. Muito na escolinha, muito competição, assim, não. Aí eu comecei a catar uns jogos que fossem cooperativos pra jogar.
Ah, esse é o caso.
E esse é o caso, o Bandido, né? O Bandido da... De novo, Bandido da Paper Games.
Eu achei aqui, Vinícius, olhei pra ti então.
Achou?
Um Prisioneiro...
Não, deixa aí. Não, deixa, põe no show notes pro pessoal então, pra quem quiser comprar
um negócio. Beleza. Mas é um joguinho de cartas, né?
E use o cupom... Não, não tem cupom. É um joguinho de carta, muito legal. Tá? Mas tem outros da própria loja, essa Paper Games, tem outros aí.
Legal.
É legal, é show. Então, assim, dá pra fazer gamificação decente, né? Uhum. O brabo é tu querer ficar um ganhando o outro. E uma coisa muito importante é o seguinte, o foco tem que ser no problema. O foco. Uhum. E não nas pessoas. Então, pela parte de todas as equipes, entende? O foco tem que ser no problema. Porque se tu começar a entrar com foco nas pessoas, o problema do software vira uma avaliação da competência de quem o fez. E aí é natural de quem o fez querer se defender. Uhum. Só que para se defender, ele tem que defender o software do jeito que tá. Tá? Então, esse é um primeiro problema. E se o foco é na pessoa, no que diz respeito à pessoa que tá fazendo o teste, tá fazendo a avaliação e tal... O cara vem e diz, não, mas isso não é assim tão grave, ou isso não funciona, sabe? Uhum, uhum. De novo, tu tá fazendo referência à competência do cara que avaliou, porque se ele disse uma coisa que não é verdade, ou ele é mentiroso, ele tá mentindo, tá chamando de mentiroso, ou de incompetente, um dos dois, né?
Uhum.
E aí, tu tá de novo atingindo as pessoas, tu tem que tirar o foco das pessoas e focar no problema.
Uhum.
É claro que a gente não vai conseguir Eu digo nessas interações, mas quando tu percebe, por exemplo, que uma série de erros acontece com uma certa frequência e são repetidos no tempo, bom, há uma questão que está gerando esses erros, que é, de repente, uma necessidade de treinamento para a equipe que desenvolve, por exemplo. Uhum. Mas não de má fé.
Claro.
Entende? Então, tem que se melhorar, agora no bom sentido, a competência da equipe no que diz respeito a controles de segurança. Então, beleza. Só que isso não quer dizer que a pessoa seja uma má pessoa. E acho que aí é que a coisa torce tudo. Quando chega nesse ponto, quando a gente perde o foco do problema, aí, cara, aí falhou, aí deu tudo errado.
Legal. Ainda temos, Vinícius...
O cara fala um negócio com essa profundidade toda, tu termina dizendo legal, tu diz assim, certamente, não, cara,
eu já fiz,
isso aí...
Eu já fiz, na verdade, é que quando você tava falando, eu tava lendo aqui, vendo o site da Paper Games, que tem o...
não.
Mas sério, a gente não tá recebendo nada da Paper Games, mas eu achei interessante, eles falam aqui sobre jogos cooperativos mesmo, né?
Sim, entre... tem várias coisas lá.
Bem legal. Vinícius, então...
Tem inclusive, eu acho que é o Quem Foi, que cada um tem um bichinho de estimação, e aí a história começa com alguém encontrou um cocô no meio da sala. E aí cada um... Exato, e cada um tem que defender o seu bichinho de estimação. esse é um pouco menos cooperativo.
Sim.
É que é tentar botar a culpa no outro, mas enfim.
Legal.
Não é muito cooperativo esse jogo, mas é bem legalzinho também.
O nono, Vinícius, então, o problema, a falha aqui, o nono problema... Seria...
Eu não pensei no nono, no caso italiano. O nono problema mesmo.
O ruído das ferramentas de segurança. Como assim?
Ah, sim. Cara, é que é o seguinte, existe muito essa ideia de tu automatizar as coisas.
Uh-huh.
Tá? Ah, tá, beleza. Sim, tem certas coisas que podem ser automatizadas.
Inteligência artificial agora, um novo paradigma para segurança.
Inteligência artificial e tudo mais. Tem bastante discussão em cima disso, porque... uma coisa que a gente... Assim, ó, tem aqueles erros, aqueles problemas em software que são repetidos, tem um certo padrão de ocorrência e que não são difíceis de ser encontrados com grep.
Uhum.
Tá? Tá, pra quem não saca o que é um grep, que nunca usou, é só uma ferramentinha, um programa que a gente tem no Linux que nos permite procurar se uma determinada string, um determinado texto, tá? Um padrão de texto, tá dentro de um ou mais arquivos. Uhum. Só isso, tá? Então, tem certos padrões que com grep tu acha.
Uhum.
Tá? E claro, tem com um pouco mais de recurso, e a gente tem várias ferramentas que permitem isso, tu consegue fazer a análise de código-fonte, até alguns testes em aplicação, show de bola. Tá? Só que um grande problema dessas ferramentas, inclusive das que a gente usa aqui, é que tem muito alerta que é falso positivo.
Uhum.
São coisas assim que... Ou que não é bem um falso positivo, mas naquele contexto não se aplica. Então, a ferramenta alerta, ela faz o trabalho dela, e aí tu tem que ir lá checar se o negócio bate ou não. Então, ele chama atenção, assim, ó, muito cuidado com ferramentas que são muito barulhentas,
uhum.
que geram muito ruído. Então, o exemplo que ele dá aqui, tu tem lá um pipeline, lá de um build pipeline que manda... Que envia um reporte de 10 mil linhas... ou gera 1000 tickets que necessitam de resolução. Ele dá um exemplo, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado para as ferramentas que foram utilizadas aí para fazer o acompanhamento da segurança no pipeline, no desenvolvimento, não ficar gerando tanto alerta que coisa seja descartado, porque só nem praticar ficar respondendo tudo.
Uhum.
Mas esse é um velho problema das ferramentas relacionadas à segurança da informação, mesmo antes do DevOps.
Uhum.
Né? Então...
O próximo, Vinícius, é talvez um dos mais... complexos, né? E talvez um dos temas que quanto mais a gente investiga e quanto mais a gente estuda, a gente percebe como é uma arte fazer isso, né? Que é a falta de modelagem de ameaças. Na verdade, a arte não é deixar de fazer. A arte seria aqui a arte de fazer a modelagem, né? E o que ele coloca aqui como uma falha seria a falta dessa modelagem de ameaças.
A falta da modelagem de ameaças. Como eu disse, acho que a gente pode gravar um episódio só sobre isso, tá?
Uhum.
Só sobre a questão da modelagem de ameaças. Mas a modelagem de ameaças, em essência, tá? É você conseguir pensar diante de um determinado ambiente ou situação, seja local force, não serve apenas para software, tá?
Sim.
Pra fazer uma viagem, tu pode fazer uma modelagem de ameaças.
Uhum.
Tu pode pensar em quais são as perdas possíveis. Quais são as coisas que podem acontecer de errado, né? E quais são as perdas que podem vir nessas coisas. Uhum. Então, por exemplo, tu vai fazer uma viagem, antes de tu viajar, vamos supor que tu possa viajar e tu pode escolher entre viajar de carro, de ônibus ou de avião. Uhum. Tá? Ou ainda de navio.
Sim.
Vamos supor que tenha todas as opções. Ao escolher entre um e outro, você vai colocar várias coisas ali, vai ter vários elementos, vários fatores que vão te ajudar a decidir. A questão do conforto, por exemplo, o conforto de um avião ou de uma cabine de um transatlântico é melhor do que o conforto de um ônibus. Uhum. Normalmente, né? Tem ônibus que são bons, bem melhores assim, que os normais, mas é difícil. Uhum. Assim, mas vamos supor. Mas, então, conforto, tu pode... Não, eu quero um pouco de flexibilidade, então eu prefiro ir de carro. De carro, para um negócio que precisaria de um transatlântico, eu acho que não dá muito certo, mas de carro tu poderia escolher de parar onde tu quisesse e usar o teu carro para usar, etc. Né? Então, mas pode não ser muito prático usar o teu carro. E o teu... Tu pode analisar, bom, o que pode acontecer de errado? Avião... É o meio de transporte mais seguro, não sei comparado a transatlânticos, mas melhor do que carro e ônibus, com certeza é. Uhum. Então, à medida que tu vai tomando essas decisões, mesmo que não sejam conscientes, tu tá fazendo, tu tá modelando as eventuais ameaças aí do que tem no teu planejamento, o que pode dar errado.
Uhum.
Aí a questão do custo que tu vai ter para evitar, poxa, eu vou de avião, mas vai sair muito mais caro do que o de carro. Uhum. Isso nem sempre é verdade. Mas aí tu vai... Só que essas ponderações tu faz antes de viajar.
Uhum.
E esse é o detalhe. As ponderações com relação à modelagem de ameaças num software de desenvolvimento, tu faz antes de desenvolver efetivamente, ou pelo menos enquanto tu tá pensando o desenvolvimento. E não depois que a coisa tá pronta. Depois que tu tá dentro do carro, tu começa a pensar, bah, devia ter ido de avião. Bom, mas aí...
Too late.
Tu até pode, mas não, até dá, mas tu vai ter que fazer uma volta, vai perder um tempão pra até poder voltar pra poder pegar um avião e tudo mais, vai atrasar tudo. E é exatamente o que acontece em software. Se tu no teu ciclo de desenvolvimento lá, tu não tá prevendo a segurança e uma boa parte tu pode tratar dos problemas, tu pode evitar que surjam com modelagem de ameaça, mas tu não tá fazendo isso, tu vai ter que lidar com isso depois do software pronto. E depois do software pronto, significa tu voltar atrás de uma série de decisões que tu tomou. Uhum. Algumas vezes decisões de arquitetura, e aí a coisa encrespa, né? Tu tem custos maiores para tudo isso, custo de tempo, né? Custo financeiro, obviamente, vai ter a equipe com retrabalho. Então essas coisas todas são bem delicadas. Então, não fazer modelagem de ameaça no DevOps, eu colocaria, se ele, eu não sei se ele numerou isso aqui por ordem de importância, eu acho que não,
acho
tá?
Que não.
Eu colei, não, pelo menos ele não disse que teria feito isso, mas se fosse enumerar, essa seria número um. Número um. Não fazer modelagem de ameaça durante o desenvolvimento do software.
E
pedir para dar problema.
E a própria multiplicidade de... Porque também tem outra coisa, né? De modelar ameaças diferente de lidar com risco, no sentido de fazer uma avaliação de riscos, né? E muitas vezes são tomados como sinônimos. Então, e também você tem uma série de metodologias aí para utilizar nessas tarefas, né? Assim como ocorre com uma forma de medir risco e tal. Então, de fato, é bem delicado isso. O 11º, que seria o código vulnerável à solta, eu até estava preparando aqui hoje uma notícia para o resumo. 75%, Vinícius, 79% das bibliotecas de terceiros em aplicativos nunca são atualizadas. É uma notícia que vai para o resumo. O próximo resumo que a gente antecipa aqui. Mas tá relacionado com essa 11ª falha aqui que ele coloca, né?
O que a gente tem é o seguinte, cara. Essa questão de... ninguém desenvolve software do zero. Ninguém. Aí alguém deve estar ouvindo, não, eu desenvolvo. Negativo. Até você que está pensando nesse momento está errado. Porque você certamente usou alguma biblioteca. De alguém. Algum componente, você usou o jQuery no seu site, o famoso jQuery, você utilizou em algum momento software desenvolvido por terceiros ou depende de software desenvolvido por terceiros na sua infraestrutura, que suporta a sua aplicação. Tá? E aí o grande detalhe aí é como é que você acompanha esses os problemas encontrados nesses softwares e vai entendendo se isso te afeta ou não. Porque às vezes tu vai utilizar um determinado componente de software, um certo framework, né? E esse framework usa uma dezena de outras bibliotecas que tu nem tá ciente. Uhum. E que elas são desenvolvidas por terceiros, né? Ou por quartos, não sei se eu posso falar assim, uhum. Agora, por outros ainda. Que não. E você tá ligado se vai precisar atualizar isso ou não, etc. E aí ele recomenda uma coisa chamada. Uma coisa chamada é bom, né? Uhum. O Software Composition Analysis, ferramentas de SCA, que é para você fazer a análise da composição do seu software. Uhum. O que está envolvido aqui? Quais são as bibliotecas de terceiros que tem? E dessas bibliotecas, quais são os problemas conhecidos? Uhum. Eu tenho que atualizar? A nova versão eu posso botar no meu software? Uhum. Como é que eu mantenho isso? Porque... É muito fácil sair usando trocentas bibliotecas por aí, integrando componentes e tudo mais, quando tu vê que tu tá com um monstro de um software, de um sistema desenvolvido, e quem que tá acompanhando esse supply chain, vamos dizer assim, de código que tu tem pego por aí, seja open source, seja comercial, que você traz para utilizar, para integrar no teu ambiente. Tá acompanhando as vulnerabilidades desse software, dessas bibliotecas?
E tu tem um outro paradigma muito interessante que a gente nem chegou a comentar e talvez poderia passar por esses 12 erros aqui, pensando em internet das coisas, por exemplo, né? Que não foi esse o objetivo. Mas é mais delicado ainda, porque a gente tem todo aquele velho problema, que já se tornou velho, por incrível que pareça, dos dispositivos de internet das coisas que não podem mais ser atualizados e ficam lá nas empresas, nas casas, vulneráveis, né? E aí é pior ainda, é uma ampliação talvez dessa questão aqui, porque aqui ele coloca uma situação de você não cuidar disso. Na internet das coisas é você sequer conseguir resolver, o que é mais grave, né?
Exatamente. E aí, se ligar em ferramentas de SCA... para você entender o que compõe o seu software, o seu sistema, para ver se não tem problemas em outros lugares. Uhum, né? Uhum. Os bugs são encontrados por aí, né? Basta a gente catar o CVE lá do Mitre, uhum. Dar uma pesquisadinha no CVE e você vai encontrar alguns problemas
nas
plataformas que você utiliza.
A depender da plataforma, muitos, né?
Mas todas têm algum, né? Em algum momento vai aparecer. Uhum.
E por fim, Vinícius, a última, a 12ª, falta de uma retrospectiva de segurança, ou como nós chamamos, deixar de olhar para trás.
Exatamente, não aprender com a experiência. Não aprender com os erros, isso é fatal, né?
Na vida porque... também é assim, né? É assim no DevOps e assim na vida também, né?
Exatamente, O cara não aprendeu que foi ele indo num zoológico, ele não aprendeu que não deve tentar alimentar um leão pela grade. Se ele esqueceu disso, ele talvez perca o outro braço na próxima. Se não mais do que isso. Mas assim, essa coisa com relação à segurança da informação, em relação aos problemas encontrados no passado, está diretamente relacionado com aquela proximidade entre equipe de segurança e equipe de desenvolvimento. Porque se as questões de segurança forem trazidas como meio como que uma forma de humilhação, né, para quem desenvolve, no sentido de, tá vendo aqui o que tu fez, a experiência for bem negativa, e se a equipe de segurança estiver focada apenas em mostrar o problema pro nível executivo da empresa, tá, dizendo, olha só como está crítico a situação de vocês aqui, se isso acontecer... tu vai ter pouco incentivo para aprender a partir dessa experiência. Certo? Uhum. Tu não quer aprender com alguém que tu ficou com raiva.
Sim. E que tá relacionado com a oitava lá do Gatekeeper também, né?
Exatamente. Assim, tu não quer... Tu perdeu... Entre professor e aluno tem que ter empatia. Primeira coisa, se não tem empatia, tu vai ficar com raiva do cara, tu não vai aprender. Ou tu, de raiva, tu vai aprender para poder jogar na cara dele depois, mas enfim. Mas isso normalmente não funciona.
Não é o melhor modelo.
Não é o melhor modelo. Então, havendo essa cooperação, havendo essa proximidade, havendo essa produção de conteúdo com relação aos problemas, que seja didático para o desenvolvedor, para as equipes de desenvolvimento, as equipes, os analistas e tudo mais, é muito interessante, já começa aí a coisa para te conseguir dar subsídios para esse pessoal poder se aprofundar, poder aprimorar os seus padrões de desenvolvimento e tudo mais, tá? Então, esse é um primeiro ponto, tem que ter isso. E aí, uma vez que tu passa por avaliações de segurança dos seus softwares, e você como desenvolvedor, agora falando diretamente para quem desenvolve software, né? Ou que gerencia uma equipe de desenvolvimento, ou que faz a análise e tudo mais, você que já passou, já vai passando por experiências, e isso vai ser cada vez mais frequente, tá? Você vai passando por experiências de ter o seu software avaliado, tá? De ter os problemas levantados, etc. Procure, vamos dizer assim, aprender com esses problemas, não resolver e esquecer, mas cataloga isso de alguma maneira. Tenta produzir depois de um certo tempo, quando a coisa já está um pouco mais madura, tenta produzir, de repente, um material próprio para a equipe, dizendo, olha, entre as nossas melhores para a programação, está aqui, aí tu pega lá, pega um daqueles problemas, daqueles que tu já teve no passado, e começa a apontar coisas que devem ser feitas, porque já teve, e dá um exemplo, que no passado já aconteceu tal coisa, assim, assim, assado, demonstra. Uma coisa muito interessante, tá, é você guardar a evidência do que já aconteceu no passado. A gente que faz o análise de segurança, a gente sempre está acostumado a fazer isso, né? Porque se a gente não guarda evidência, depois vem a pessoa dizendo, não, mas qual é a evidência que vocês têm que isso efetivamente acontece? Tá, aí tem que mostrar, tá aqui o request, tá aqui a resposta, tá aqui não sei o que e tal, não é possível, é factível. Mas é muito legal também, às vezes, tu fazer um vídeo.
Uhum.
Se tu tiver como fazer um vídeo da exploração do problema, da demonstração do problema, guarda isso, arquiva isso para depois, para demonstrar para a equipe.
Uhum.
Olha só, a gente teve uma situação uma vez, 2 anos atrás, no software tal, olha o que aconteceu. Por causa disso, a gente tem que tomar esse outro cuidado. A coisa se torna muito mais concreta.
Mas isso está previsto já na própria ISO, a questão de lições aprendidas, gestão de projetos. Ah,
bom, mas é uma coisa que está na ISO, né? Que nem o modelo OSI que a gente estava conversando alguma coisa. O modelo OSI está na ISO não sei quanto tempo. Mas me mostra uma implementação full do modelo OSI, hein?
Uhum.
Sabe aquela coisa? Tá na ISO, sim. Eu não tô dizendo que a gente não deve observar, claro, né? Mas fazer virar prática é outra história, né?
Uhum. Sim, e essa também é já finalizando aqui, né, Vinícius? É a visão do Chris Rumeil aqui, né? Que traz algumas, né? A lista é sempre complicado, porque a gente, às vezes, né, tem coisas que a gente discorda, tem coisas que a gente. Mas apesar de ter esse efeito de chamar muitas vezes, todo mundo adora listas, né? 5 coisas para fazer para não pegar Covid. Aí o cara fica, puxa, eu acho que eu vou ler isso aqui e vou resolver todos os problemas da minha vida. Que é um pouco da história da simplificação que também a gente estava, que eu critiquei antes e devo fazer uma autocrítica agora com a própria questão da lista. A gente meio que resiste a trazer listas para cá por causa disso, né?
Porque ou seja, acabou de vacilar o episódio. Dizer que o episódio não deveria ter sido
mas
feito.
Mas aí o ouvinte chegou até aqui, aí não tem mais o que fazer, né? Não tem como desescutar o episódio, né?
Não, e o tempo investido já foi.
Já foi. A gente pede desculpa, então.
Deveria ter feito uma modelagem de
antes.
Antes. Olhar o título e 12, não sei o que, pronto. Lá vem os caras com uma
listinha. Vou pular direto pro próximo resumo.
Vou pro próximo
e para aqueles que ficaram até aqui, né, nessa brincadeira que a gente fez agora, né? Mas. Na verdade, a gente pulou, a gente não gravou na semana passada o resumo, né? A gente teve dois... Melhor, não gravou o episódio principal, teve 2 resumos seguidos. Porque a gente tinha uma pauta com um convidado, esse convidado acabou, né, adiando a pauta. Desmarcando e ali. Depois desembarcou, desistiu de participar do episódio.
Nós adiamos a pauta, aí teve uma sugestão de data, pessoal, pro pessoal saber que a gente tava organizadinho.
Sim, há mais tempo já para gravar nesse, né?
Isso, aí o convidado indicou um novo horário, né? A gente teve mudanças de horário e tudo mais, a gente mudou umas 2 ou 3 vezes de horário, foi confirmado, quando nós confirmamos o horário, assim, beleza, então tá bom, pode ser. Aí a gente recebe uma mensagem dizendo que o pessoal tinha desistido. Tá, então, é por isso que a gente pulou uma ali, mas a gente vai procurar que isso não aconteça, tá, gente?
Às vezes acontece. Eu tô com uma amiga também gravando o podcast, ela dizendo, bah, toda preocupada, bah, tive que não conseguir gravar, falei uma semana. Às vezes acontece, né? Porque a ideia é sempre manter vamos manter um episódio gravado, atemporal, pra se tiver algum problema lançar. Mas é que é difícil, né? Você As coisas que a gente trata aqui, elas são muito factuais também, né? E deixar temporal, mas enfim, a gente pede desculpas, ficamos aí e era isso, bola pra frente, né?
É o seguinte, pede tudo, desculpa, eu gostei do episódio.
Não, desculpa por não ter gravado o
episódio. Então tá. Mas assim, ó, eu gostaria de deixar a indicação, de reforçar a nossa indicação do Application Security Podcast, tá? Que é do Chris Romeu. Eu não lembro agora os outros pessoal que participam, mas é bem interessante, tá? Uhum. E um outro podcast também que é muito, muito bom. Acho que até foi tu que me passou o primeiro episódio desse podcast que eu ouvi. Acho que foi tu que me passou, Guilherme. Que é o Say Podcasts.
Ah, sim.
Do Carnegie Mellon University. Uhum. Tá? Software Engineering Institute da Carnegie Mellon. Então, é muito bom. Assim, pensa num negócio de qualidade, assim.
É.
Que chega muito perto do que é o segurança legal.
Aham, sim.
Mesmo assim, que chega perto, boa. Assim. É bom.
É muito bom. O Application Security é o Chris Romeu e o Robert Hurlbutt.
Meu Deus.
Acho que é assim que se pronuncia.
E o da Carnegie Mellon, eu sei, podcast é bem legal, vai estar no show notes também. É muito legal.
Uhum.
Vale muito a pena ouvir, assim.
Legal.
É podcast demais, né, cara? É um monte de podcast.
Mas fazer o quê, né?
Mas vamos lá, né? Vocês fiquem com os bons. Fiquem com segurança legal.
Sigam-me os bons. Agradecemos, então, a todos que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima.